Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Este é o programa Ponto de Vista, apresentado do Estúdio 2 da Rádio Coração, aqui na cidade de Dourados. E lembrando que o nosso estúdio principal está na cidade de Itaporã. Na apresentação do programa Ponto de Vista, Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento, na produção Osaí Sanabria, o jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlon Fábio. Nós vamos tratar sobre o tema da Páscoa. Lembrando que o nosso programa Ponto de Vista sempre traz temas variados, temas sociais, temas religiosos, e aproveitando deste período que nós chamamos de dias grandes das celebrações da Semana Santa, hoje então, portanto, queremos tratar desse tema tão importante para os cristãos, que relembra o grande gesto de amor de Jesus Cristo pela humanidade através da sua morte e ressurreição. Conosco no nosso estúdio para nos ajudar a refletir sobre o dia, o diácono Nilson, diácono e também ecônomo da Diocese Dourados, Maria Iga, que é coordenadora das pequenas comunidades da paróquia Imaculada Conceição e também da pastoral dos enfermos, Erismar Roberto, que é acólito e trabalha também na paróquia Bom Jesus. E daqui a pouquinho falará conosco o padre Márcio do Prado, que é sacerdote, membro da comunidade Canção Nova e vice-reitor do Santuário Pai das Misericórdias. Também, diretamente de Roma, para nos contar como estão acontecendo as celebrações da Semana Santa, Silvonei José. Então, muito bom dia a você, que nos acompanha sempre com alegria. Já deixo aqui um abraço para o Baltazar, para a Ana Paula, que é de Laguna Carapã, já está na escuta e fez aniversário ontem. Parabéns para ela, parabéns para o irmão dela também, que é gêmeo, portanto fez aniversário. Para Marinês Ramos, que já está na escuta. Para Plácida Aparecida, também para Vanessa Maciel, que é da nossa paróquia e já está aqui parabenizando. Aproveito para parabenizar pela celebração de ontem. Acho que Deus deu uma mãozinha com o tempo incerto. Foi ótimo todas as atividades dentro da igreja. Assim, todo mundo pôde participar e ver todos os momentos. Foi melhor que na rua. Muito bem. Então, um abraço para você, Vanessa. Eu acho a mesma coisa. Também já está na escuta o César Augusto. Se não me engano, ele é seminarista. Então vamos começar falando aqui com os nossos convidados. Bom dia, Maria Iga, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Erismar, bom dia, Diácono Nilson. Vamos começar aqui com a Maria Iga. Maria Iga, você já faz muito tempo que celebra a Páscoa, né? A semana passada eu comecei perguntando para o pessoal sobre a Semana Santa, especialmente sobre esses dias que as pessoas tinham muito mais respeito no sentido físico mesmo, né? E da Páscoa, você lembra alguma coisa assim do passado, né? Como ela era celebrada? Ou você lembra mais da Sexta-feira Santa também?
Eu acho que eu me lembro mais da Sexta-feira Santa.
Como a maioria do povo.
Porque na realidade eu venho de uma família que tradicionalmente era budista, né? Os meus pais seguiam, sim, porque era a tradição deles, né? Não que eles tivessem nenhuma convicção. Mas nós vivemos numa época em que o tempo de criança, éramos a maioria católica, né? Um país católico. Então, quando eu estava com 7 anos, cheguei na escola, o povo disse, mas como vocês são pagãos, né? Não são batizados, precisamos batizá-los. E batizaram todas as crianças por atacado, né? Mas não convidaram os pais.
Veja, mas só, pegou, para você pegou, né?
E assim, pelas amizades, eu fui aprendendo a questão da, né, da Semana Santa, da Páscoa também, mas não era tão comercial como é hoje, né, padre?
Sim.
Então, eu acho que eu consegui entender esse sentido da Páscoa, mas, para ser bem sincera, o renovo mesmo, a conversão, aconteceu depois, bem depois, já com mais de 40 anos. Né? Então, eu era praticante, mas não era... Não, eu era católica de nome, né? Mas não era praticante, não era de missa, nem de missa diária, dominical era. Né? Então, a partir de um retiro, né? De um retiro espiritual que nos convidaram, até assim, eu a princípio não era casada, não tinha sacramento do matrimônio, era apenas casada na igreja, e não achava que isso estava errado, sabe? Sim. Nunca ninguém tinha me dito, padre. Que eu precisaria receber a bênção do Senhor, né? Uhum. Do Senhor Jesus, né? De Deus, para poder viver essa dimensão, né? Da família abençoada por Deus. Eu achava que esse lado apenas material era suficiente. Mas quando eu encontrei o Senhor, e foi pela música, sabia? Assim? No retiro, e assim, uma coisa assim, eu chorava muito, sabe? Mas não era de arrependimento, de tristeza, não. Era porque me tocava mesmo. Então, foi assim. E graças a Deus, junto, né, com o meu esposo. Não foi assim uma coisa que eu fiquei lutando muito, ou ele lutando para trazer para a igreja. Então, foi, eu acho que Deus nos abençoou nesse sentido.
Muito bem. E você, Diácono Nilson? Você também era assim? Você era budista também?
Quase budista. Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, Marlon. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Erismar. Bom dia, Maria. É interessante o que a Maria colocou, que é verdade. Antigamente era muito sério a Semana Santa. Era levada assim. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai não deixava nem apartar os bezerros, porque disse que saía sangue do peito da vaca se fosse tirar leite. E tinha esse respeito enorme, né? Infelizmente, hoje invadiu essa área comercial, que tirou um pouquinho o valor. Mas, graças a Deus, eu vejo que a igreja está resgatando essa dignidade desse dia tão especial para todos nós, que é a Páscoa, né? Eu até tinha visto uma frase bonita: Páscoa, tempo dos grandes feitos divino, né? É muito bonito, é lógico que quando criança a gente participava. Depois eu fiquei por um tempo afastado da igreja também, viu, Padre Crispim? E o que me fez voltar é lógico os acontecimentos da vida. E por incrível que pareça, num retiro espiritual, no encontro, o que me marcou, o que me chamou a atenção, e foi uma palestra dada até pelo Frei Ugolino, os três rostos de Cristo, onde mostra ali a traição de Pedro. Naquele momento eu me senti um Pedro traindo o próprio Cristo. E aquilo me atraiu para a volta definitiva para a igreja. Então eu vejo hoje isso como um valor muito especial na vida de todo o povo, a presença de Deus, né, através da Semana Santa, da Páscoa.
E você, Erismar, como é que foi também sua passagem, né? Sua passagem para essas celebrações que você hoje dá significado.
Primeiramente, bom dia, Padre Crispim, Diácono, Dona Maria, Marlon, todos os ouvintes da Rádio Coração. Bom, Padre, eu também vejo mais ou menos como a Dona Maria e o Diácono comentaram, né? Antigamente, nós tínhamos muito mais respeito por essas datas. A gente respeitava muito mais a quinta-feira, a sexta-feira. Sexta-feira era um dia de recolhimento mesmo, né? Um dia de silêncio, um dia que muitas vezes a gente passava, mesmo sendo jovens, crianças, a gente passava quase que o dia todo em jejum, pois era uma norma, vamos dizer assim, uma regra que a própria família colocava em obediência aos dias que se celebravam. A parte comercial, a gente sabe que cresceu muito, mas aquela época, na minha infância aí, 50 anos atrás, nós também tínhamos o lado comercial. A gente também ficava esperando o domingo da Páscoa, domingo do ovo da Páscoa, dessa festa. Só que ela não era tão grande, ela não era tão anunciada, tão divulgada como ela é hoje. Então, o que se acontecia? Se respeitava muito aqueles dias antes ao domingo de Páscoa, e o domingo de Páscoa era realmente um domingo de festa. Até onde as famílias se reuniam, se encontravam, era um momento realmente de confraternização, de alegria. Não sei se tanto no sentido religioso, mas no sentido de poder unir, às vezes, as pessoas que ficavam algum tempo fora. E a passagem pela igreja foi assim, eu também vim pela igreja, voltei para a igreja num momento um pouco de tristeza e de dor, né? E estamos aqui caminhando, celebrando mais uma Páscoa, se Deus permitir, e torcendo para que realmente ela aconteça em cada um de nós, verdadeiramente. Que cada dia possa ser um renascimento para todos nós, em todos os sentidos.
Parece que todo mundo teve que fazer a Semana Santa completa, né? E depois chegar na Páscoa, né? Teve que passar pela dor também, pela dor, né? Das coisas diárias, para depois experimentar a ressurreição. Quero deixar um abraço aqui para Solange Balbino, do Parque 2, que diz: bom dia, Padre Crispim, Deus abençoe todos os seus passos, feliz Páscoa, que Deus nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, paz e bem. Um abraço para você também, Maria, Deus abençoe. Aliás, Solange, Deus abençoe.
Sim. Só uma curiosidade, antigamente na quaresma também, desde o primeiro dia da quaresma, eu me lembro muito bem, não se fazia nenhum tipo de baile, festa, era rigoroso os 40 dias que antecede a Páscoa, era respeitado de verdade, não existia, e eu lembro que minha mãe proibia da gente ir em festa, mesmo que não existia. A carne também, era muito rigorosa a abstinência. E isso trazia, assim, quando chegava a Semana Santa, as pessoas estavam verdadeiramente, assim, nessa expectativa do que iria acontecer. Então, era muito importante isso ali.
A semana passada aqui, o pessoal destacou bem esses aspectos, né, de como eram celebradas esses momentos da Semana Santa. Conosco também está Dom Henrique, né, que é bispo aqui da nossa Diocese de Dourados. Bem-vindo, Dom Henrique, ao nosso programa.
Obrigado, Crispim. Bom dia a todos os radiovintes, né, da Rádio Coração. Bom dia a todos aqui. Hoje o estúdio está cheio, né?
Pois é.
Está vindo em casa, ouvindo o programa, tá bem legal.
Dom Henrique, e quando a gente fala de Páscoa, né, a gente sabe que muita gente se depara muito mais com a Sexta-feira Santa e esquece das celebrações do Sábado Santo e do Domingo Santo, né? O significado da Páscoa realmente para o nosso povo, né? Que às vezes compreende muito mais a dor do que a ressurreição.
Enquanto estava vindo ouvindo, né? Então, por que muitas vezes a Sexta-feira Santa é mais forte, né? Porque a Sexta-feira Santa, ela fala de morte, ela fala de dor, fala de sofrimento, né? Fala do sofrimento do inocente, que é Jesus, né? Então isso acaba tocando muitas pessoas e também as pessoas se identificam com o seu sofrimento do dia a dia. Tem muitas pessoas que têm sofrimento que a gente nem imagina, né? Só conversando com elas para entender, para saber até o que passou, o que está passando, né? Mas também, por outro lado, acho que a igreja em si, por muitos séculos, ela também vivenciou isso, a própria igreja, né? Uhum. Então isso ficou marcado na história da igreja, né? Depois, vocês sabem, né, que a igreja sempre tem as mudanças, Concílio de Trento, Vaticano I, Vaticano II, né? Também dando outros olhares também para a ressurreição de Jesus, né? Não outros olhares, mas olhar verdadeiro para a ressurreição de Jesus, né? Eu já tinha experiência assim como pároco, e quando você trabalha esses 3 dias sequenciado, conjugado, as pessoas aprendem a acompanhar. Interessante. Sempre assim, catequizando o pessoal que começa quinta-feira, sexta-feira, sábado, né? São os 3 dias juntos, né? E as pessoas aprendem a entender isso, né? E valorizar também a questão da ressurreição. Minha ressurreição, eu estava vendo uma mensagem de ontem, né? É libertação. Eu dizia quinta-feira, né? Na reflexão, na homilia, né? Que a morte, Jesus, a paixão, a morte, todo esse processo, né? É um processo de purificação de Jesus em nossas vidas. É uma... todo o sofrimento de Jesus, ele puxa para si, para nos libertar, né? Então, e Jesus, e Deus, por causa desse amor de Jesus, essa obediência de Jesus, essa entrega, esse despojamento de Jesus, né, Deus o resgata da morte, morte colocada pelo próprio ser humano, né, que o ser humano vive muita questão da morte, né, a morte, né, e Deus resgata, porque Deus é vida. Jesus mesmo, em todos os seus evangelhos, né, sempre fala filho de um Deus vivo, até é meio redundante, né, porque fala Deus é vivo, né, automaticamente, né, mas para reforçar que Deus é vivo, se Deus é vivo, Deus é vida. Por isso, então, Deus resgata Jesus, dando a ele a coroa da glória, né? Conforme fala, né?
Exatamente. Um abraço aqui para Eliette Bonaldo, que está na escuta, nos deseja um bom dia. Para Maria Gedalva, que diz que bom dia para todos no estúdio, que estão na escuta. Que nesta Páscoa o ressuscitado possa nascer verdadeiramente no coração de cada um. Maria Iga, e você que é líder das pequenas comunidades ali na Catedral, mas também trabalha com a Pastoral dos Enfermos, já foi coordenadora, né, aqui na nossa paróquia, como é que você sente o povo nesses últimos anos celebrando a Páscoa? O povo está fazendo também esta passagem, como Dom Henrique acabou de salientar, que a Igreja ela vai atualizando esse mistério. Você sente também que o povo está atualizando?
Eu acredito que nem todo o povo, né? Eu, por exemplo, trabalho também numa universidade, a UEMS, e a gente percebe que entre os acadêmicos, os docentes todos, existe um afastamento da espiritualidade. Então, apesar que, padre, como pequena comunidade, né, eu quero dizer também que nós começamos um grupo lá na UEMS, né, lá na pró-reitoria. Não que seja só de católicos, graças a Deus, né? Porque é um ambiente eclético, então nós temos ali evangélicos, católicos, espíritas ou outros, até que nem congregam a nenhuma religião. Mas muitas pessoas realmente estão afastadas. Mas se nós nos voltarmos para uma pequena comunidade, então numa reunião de grupo de oração, eu acredito que existe essa partilha, esse reconhecimento, né, do bem maior que o Senhor Jesus nos trouxe na ressurreição, trazendo a salvação para todos, sem distinção. Então, isso que é importante, né? Que Deus nos ama, não porque somos bons ou porque seguimos a Igreja Católica, a Evangélica, nada disso. Deus nos ama porque nós somos filhos amados de Deus. Então, essa é a graça de sermos cristãos. E quando eu disse antes, né, que meus pais vêm de uma tradição budista, e se eles não tinham abraçado ainda o cristianismo, é porque ninguém os tinha convidado, né? Então, a fé vem também pelo ouvir, né, pelo testemunho das pessoas. E nós, como cristãos, temos essa responsabilidade de continuarmos a anunciar esse Jesus maravilhoso, Deus que doou a sua vida por nós, e que nós não podemos deixar que isso, essa grande graça, se perca nos mundos tão ecléticos que nós hoje temos, com tantos chamados da mídia, tantos prazeres, tanto consumismo. Então, que nós possamos realmente ser participantes desse anúncio maravilhoso da Páscoa do Senhor, da ressurreição.
Agora, pegando um pouco um gancho nisso que você falava, eu lembro que, acho que uns 3 meses atrás, eu entrevistei aqui Dom Murilo, que é arcebispo de Salvador e vice-presidente da CNBB, e falando um pouquinho sobre o ano da misericórdia, e eu disse assim, o mundo secularizado, o povo, por exemplo, hoje em dia não valoriza a confissão, né? E ele disse assim, valoriza sim, pode abrir o confessionário, você vai ver.
Verdade.
Você falando da universidade, eu lembrava agora enquanto você falava, porque quarta-feira, o pessoal me chamou para ir na Unigran, para atender confissão, e eu quase não saí da Unigran. Né? Não conseguia sair nem para tomar água, com tanto de jovens, né? Todos jovens. Claro que a gente sente realmente que eles ficam balançados, porque eles precisam testar a fé, né? E a fé passa também pela dimensão da razão, né? A fé não é irracional. Mas há uma necessidade, né? Por isso que eu fiz a pergunta, assim, se de fato nós não estamos celebrando de forma diferente. Porque quando alguém vai, quando um jovem, né, que tem tantas ofertas, como você mesmo salientava, mas que procura a igreja, procura o sacramento da confissão, de fato, Dom Murilo tinha razão. Disse assim, abra o confessionário que você vai ver o que vai dar, né? E ontem também a gente, durante a semana toda, né, durante esses dias, mas ontem a gente pôde perceber ali na catedral quantas pessoas procuravam, até à tarde depois.
Quantos jovens, né?
Quantos jovens, né? Ontem à tarde mesmo, não sei se o senhor viu, quando terminou a celebração, tinha três jovenzinhos adolescentes, né, querendo se confessar ainda.
Sim, sim.
Então há, pelo menos na minha perspectiva, há uma mudança de mentalidade. Agora, se a gente pensasse, sempre foi grande esse número de pessoas que assumia a fé? Não, existia uma boa parte com aspectos culturais, uma outra parte que sempre assumiu, né? E acho que, pelo menos aqueles que assumem hoje, penso eu, o fazem de forma mais consciente. Agora, Erismar, e na sua perspectiva, também em relação a isso, em relação a essa dimensão celebrativa, né, a dimensão de ressuscitar na própria existência de cada pessoa, você acha que também isso cresce ou ainda estamos... As comunidades estão se preparando, né, e preparando o povo para realmente fazer essa experiência, como Dom Henrique salientava, essa celebração, né, conectada uma na outra?
Olha, padre, eu acho que isso também é um pouco relativo. Se a gente olhar do ponto de vista da própria comunidade em si, eu vejo que de um tempo para cá, as próprias equipes de liturgia, das responsáveis pela preparação das celebrações, os padres em si, eles começaram a dar uma abertura maior para a participação de mais comunidades, de mais pessoas. Antigamente, utilizavam poucas pessoas, às vezes, numa celebração tão, tão bonita, tão linda, tão grande também como essas, né? E hoje já se envolve mais pessoas, envolve mais comunidades de uma maneira mais abrangente. Isso faz automaticamente que o povo venha mais às participações das celebrações, venham vivenciar mais esses dias. E o nosso povo, o povo católico, o povo cristão de uma maneira geral, eles se sentem valorizados quando são chamados, quando são convidados a participar também dessas celebrações, dessas festas. Então, o despertar da fé, o despertar do entender as celebrações, eu acredito que isso é gradativo. Com o tempo, quanto mais vai se fazendo e explicando, dando uma catequese verdadeira do que é essa semana, passando pela paixão, morte e ressurreição, com o tempo, as nossas comunidades, inclusive as pequenas comunidades, vão tomando um pé maior do verdadeiro sentido celebrativo. E quem sabe, num futuro não tão distante, cada um possa estar fazendo a sua ressurreição diariamente, como nós conversamos agora há pouco.
Muito bem, quero mandar um abraço aqui para Joyce, de Naviraí, que está na escuta, e também hoje ela faz aniversário. Parabéns para você, feliz Páscoa. Para Fernanda Inareja, também, que é aqui de Dourados e nos acompanha. E agora nós vamos falar, como anunciei, com o padre Márcio do Prado, que é sacerdote membro da comunidade Canção Nova e vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. Padre Márcio, bom dia.
Bom dia e bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham neste momento. Estou aqui no confessionário.
Que beleza!
E tem muita gente aqui, graças a Deus, para atender, por isso que não deu para falar logo com o senhor, porque eu estava com um penitente aqui.
Tá bom. Padre Márcio, imagino que nesses dias vocês aí fizeram uma experiência bonita com o número de pessoas que sempre participa dessas celebrações da Canção Nova, não?
Sim, é verdade.
E logo de manhã, no sábado da ressurreição, vocês já estão confessando?
Isso. Uhum. A gente atendeu ontem confissões até na parte da manhã.
Sim.
É claro que, normalmente, pelo direito canônico, não se atenderia, né, confissões nem amanhã, nem ontem, nem hoje, né? Mas por causa de uma questão pastoral...
Mas que o direito termina sempre com a misericórdia, né?
Ter esse contato com a misericórdia de Deus e, por excelência, através do sacramento, né? Então, o bispo daqui da diocese, ele permite que nós possamos atender esse povo e, graças a Deus, né, um número bem razoável, assim, de penitentes. Aqui na chácara toda, a estimativa é de 15 mil, 20 mil pessoas, né? E sempre tem uma fila boa aqui para as confissões.
E as celebrações, e a celebração de hoje? Como é que vocês preparam aí na Canção Nova, né?
É, o público é esse mesmo, de 20 mil pessoas, ou o pessoal já foi para passar esse feriadão com um número bem maior? Porque eu sei que na Canção Nova, de vez em quando, tem 50, 100 mil pessoas, né?
Sim. Por ser um acampamento de Semana Santa, e assim, é bem no estilo de paróquia, né? Então, muita gente prefere e faz opção pelas paróquias mesmo, né? Por isso que o número não chega a 50 mil. Eu acredito que na vigília, que é onde nós temos o maior número, eu acredito que possa chegar aos 30 mil, né? E por isso que, por ser tanta gente, esse acampamento vai acontecer lá no centro. Aliás, essa vigília vai acontecer no centro de evangelização. As outras celebrações nós conseguimos fazer lá no santuário, que cabe por volta de 5 mil pessoas. Então a quinta-feira de Lava Pés aconteceu lá, ontem as funções aconteceram lá às 15 horas, mas hoje, por conta do aumento do número de peregrinos, então a gente vai para o centro de evangelização, que, como você disse, né, cabe 50 mil, 60 mil pessoas ali. Então, o público estimado mais ou menos 30 mil pessoas, então ali cabe confortavelmente, né, que seriam 6 santuários, né, para caber esse povo.
Padre, a gente, durante a quaresma, a gente celebra este grande retiro existencial e religioso, preparando o povo exatamente para a festa da ressurreição do Senhor, né? Como o senhor percebe este tempo novo na igreja, né? Sobretudo nesse ano da misericórdia, como celebrar, né? E como fazer com que o nosso povo cada vez mais se conscientize do valor da celebração do sábado santo e do domingo da ressurreição, para além dos aspectos das celebrações das dores que, sobretudo, a gente carrega na tinta na Sexta-feira Santa.
Sim. Eu vejo que é essa grande conversão que Nosso Senhor nos chama. Além de realizarmos os ritos que são, claro, necessários, são prescritos, né, pela Igreja, para que a gente possa se envolver, então, espiritualmente. E é claro que alimentando o espírito, também ter forças para viver na prática aquilo que a gente aprende, né? Então, o lava-pés, lavamos os pés. Nosso Senhor que lava os pés dos discípulos, que lava os nossos pés. Puxa vida, de quem hoje eu preciso lavar os pés? Quem hoje precisa de uma visita, precisa do meu perdão, precisa da minha misericórdia, precisa até mesmo da minha ajuda financeira, minha ajuda concreta? Na sexta-feira, a morte do Senhor. Que na morte do Senhor possa morrer também todas as realidades de pecado que há em mim, essa indiferença, se eu ainda ando excluindo as pessoas, se eu ainda mato o Cristo na pessoa do meu irmão, da minha irmã. Então, que possa realmente morrer o homem velho. E hoje, vigília, né, que o homem novo possa vir para fora. E aí temos a celebração do fogo, que o fogo possa realmente aquecer o nosso coração, incendiar o nosso coração, que o fogo, que é o próprio Cristo, possa iluminar a nossa vida e nos tornar também luzes na vida dos outros. Então, a palavra que é bem focada também nessa liturgia, não é? São muitas leituras, os salmos, o evangelho da ressurreição, o homem novo, o Cristo que ressuscita, e nós ressuscitamos também com o Cristo. Então, eu vejo que todo o rito, né, na sua simbologia, na sua atualização, não é verdade? Afinal, Nosso Senhor ali, mais uma vez, ele se entrega por amor a cada um de nós, ele morre, mas ele ressuscita. Então, que isso possa se traduzir realmente na nossa vida. E volto a dizer, como o Papa já tem também dito e tem batido muito nessa tecla, que na verdade também não é novidade, né, que são as obras de misericórdia. Então, as obras de misericórdia corporais, né, ajudar alguém que está com fome, dar de comer a quem tem fome, visitar um doente, visitar um enfermo, ajudar alguém concretamente. Então, uma obra de misericórdia corporal, né, sepultar os mortos, e uma obra de misericórdia espiritual, auxiliar aqueles que estão na ignorância, né, educar na fé, catequizar, rezar por essas pessoas, rezar pelos mortos. Então, uma obra de dar conselhos, né, dar bons conselhos. Então, Nosso Senhor, com certeza, ele nos chama não só a viver esses ritos, mas ele deseja que esses ritos sejam traduzidos na nossa vida. Então, tá, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, o Senhor lavou meus pés. Concretamente, como é que eu posso traduzir isso na minha vida? Aí podemos dizer assim, ah, mas não é fácil fazer isso. Não, mas não é fácil, mas é possível. Afinal, nosso Senhor quis contar e contou também com pessoas pecadoras, né? Com Pedro, que negou, até mesmo com Judas, até o último momento, Jesus contou com ele. E Jesus conta com certeza com cada um de nós para fazer ele conhecido, não somente lá na igreja, mas também lá na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, onde quer que nós estejamos, que nós possamos ser esse testemunho vivo do Cristo ressuscitado.
Padre, para concluir, vocês na Canção Nova trabalham com esses meios de comunicação, meio de comunicação, sobretudo a televisão, a rádio, é próprio desse tempo moderno, né? E no tempo moderno, celebrações litúrgicas às vezes são confundidas, né, com outros momentos emocionais, ou a própria celebração da Páscoa, o pessoal confunde de forma mundana com festas pagãs, né? Como é que você vê, esta junção e ao mesmo tempo essa dicotomia nessas celebrações? Porque hoje muita gente já associa a questão do consumismo, né? Se você entra no supermercado um mês antes, a gente nunca vê nada assim que lembre o religioso, mas o comercial. E vocês que estão assim em um local e têm o carisma de trabalhar com essa dimensão moderna da comunicação, como é que vocês acompanham isso? Como é que vocês trabalham para que as pessoas possam fazer a Páscoa de forma verdadeira e não se apegando a aspectos passageiros como esses que vêm do consumo?
Sim. Eu vejo que é esse o grande desafio, né? Nós trabalhamos com os meios de comunicação, então é a grande ferramenta que Nosso Senhor nos deu, né? Deu ao Carisma Canção Nova, ao Monsenhor Jonas. E desde o princípio, o Monsenhor, e até hoje, né, ele nos ensina, e isso está documentado, e é claro, vai ficar para a posteridade, ele nos diz que nós devemos anunciar esse Cristo vivo e vivido. Né? Então, inicialmente, é claro, a comunidade começou não com a televisão, não com rádio, não com nada disso, mas começou com a vida comunitária, né, com a partilha. Então, a gente tenta traduzir isso nos nossos programas, né, na nossa comunidade há famílias. Então, as famílias também procuram testemunhar isso através dos nossos programas, porque não adianta só fazer um programa bonito, né? Tem que ter vida. Então, acima de tudo, a gente tem essa responsabilidade de poder viver, de ter que viver, digamos assim, dentro aqui da comunidade, na nossa realidade, e depois poder traduzir isso através dos programas, através dos nossos testemunhos. Então é dessa forma que a gente procura transmitir, né, esse Cristo, o ressuscitado, claro, as suas dores, mas também a sua ressurreição. E assim, em cada programa a gente tenta focar isso, né, de ter esse cuidado realmente com o consumismo, de que, especialmente nessa data, né, a Páscoa não é apenas coelhinho de Páscoa, não é apenas chocolate. E se a gente mencionar o coelhinho da Páscoa, a gente vai dizer que ele é sinal, sim, da Páscoa por causa da fecundidade, né? Da fecundidade do Cristo. O chocolate é a alegria, né? A partilha, né? Então, é o doce, né? Que é o Cristo. Então, a gente procura trabalhar bem nessa linha, né? Nesse sentido, né? Trazer, talvez, sim, alguns instrumentos, alguns sinais que o mundo apresenta, mas também ressignificá-los, né? Trazê-los para essa realidade cristã. Mas o principal também, digamos assim, é focar isso, né? É o Cristo, ele é a nossa Páscoa, né? É muito mais do que... E aí a gente tenta ter esse cuidado também nas nossas celebrações e nos nossos programas, de não ficar apenas em algo passageiro, em algo simplesmente bonito, mas tentar trazer para a realidade realmente, para que as pessoas se sintam tocadas e sejam convencidas, né? Como eu dizia, a gente procura viver e traduzir isso através das imagens, através das palavras, porque senão não vai haver convencimento, né? Não vai haver realmente a pessoa não vai se sentir tocada se a gente não procurar viver isso que a gente ensina, que a gente apresenta.
Muito bem, padre, a gente agradece a sua participação. Vamos deixá-lo agora para voltar para suas confissões, né, atender os seus penitentes. Um abraço a todos da Canção Nova. Encontrando o professor Felipe Aquino e o diácono Nelsinho, estiveram conosco aqui em trabalhos que a gente desenvolveu aqui voltados para a família. Dê um abraço em nome do padre Crispim.
Tá, joia. Muito obrigado. E uma boa missão aí também para o senhor, para todos que colaboram aí com a rádio, todos os ouvintes. Uma feliz e santa Páscoa para todos nós.
Muito bem, um grande abraço. Um
grande abraço.
A dona Maria da Vila Formosa manda um abraço de paz para todos os participantes do programa Ponto de Vista, o diácono Nilson, Dom Henrique, pergunta da saúde do Dom Redovino. Olha, Dom Redovino estava tão bem ontem que atendeu 3 horas de confissão, né? Então é um bom sinal, né? Nós mandamos aqui um abraço também para o Rogério e a Ana, das equipes Nossa Senhora e lá da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Nós iremos fazer um breve intervalo, já vamos retornar falando aqui com os nossos amigos, mas também o Silvonei José, lá da Rádio Vaticano, vai nos falar diretamente das celebrações da Páscoa no centro, né, de Roma, ali no centro da Igreja Católica, diretamente de Roma, onde está o Papa. Daqui a pouquinho já retornamos.
Programa Ponto de Vista.